Santos. Vamos à pauta do Boca de hoje, o 29 de abril de 2017. Temos os nossos colunistas, o presidente da FECERC, Sérgio Arnaud, trata sobre o movimento de ontem, a greve geral em todo o país. Tema que é também do espaço da FETAPERGS, com o presidente José Pedro Kuhn. O Sindijus RS também trata da mesma matéria com o seu coordenador geral Marco Weber, e não poderia ser diferente o comentário do presidente Flávio Berneira da AmaPERG Sindical. Todo mundo focando nessa temática importante, esse tema que movimentou o país na sexta-feira, no dia de ontem. Temos ainda a dica trabalhista com o Dr. Marcelo Armiliato de Jesus, falando sobre os riscos da reforma trabalhista. Hoje é dia de Telmo Schorr com o seu informe jurídico, trazendo aí as novidades no campo dos precatórios e das RPVs. E lá no final, o momento Oral Sim, com o diretor clínico da Oral Sim, Dr. Jean Freitas, falando aí muito de novidades aí nos implantes dentários para você que quer deixar o seu sorriso, olha, 100% é o momento Oral Sim aqui no Boca. Essa é a pauta de hoje, o 29 de abril de 2017. A partir de agora, nossa plataforma de interatividade está aberta, os canais de comunicação à disposição, o telefone interativo é o 3217-4970, você liga e participa ao vivo conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, mandando as suas dúvidas aí sobre a reforma da Previdência. Já está o nosso consultor aqui, ávido, pronto para responder as dúvidas que estão sendo postas aí no texto da reforma da Previdência na PEC 287, aposentadoria, pensão por mortes, benefício por incapacidade. Pergunte tudo à disposição, o 3217-4970, prefere o WhatsApp, anote o número aí, é o 993-660949, mensagens de texto, mensagens de áudio para você participar das 7h30 às 9h30 da manhã aqui no Boca no Trombone. 993-660949 e ainda o nosso portal, que é o programa bocanotrombone.com.br, e também a nossa fanpage lá em facebook.com/programa Boca no Trombone. Vamos apresentar os convidados da manhã desse sábado para representar os aposentados, as pensionistas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Tá com a gente a presidente do Sinapers, Kátia Terraciano. Muito bom dia, Kátia.
Bom dia, Solano. Bom dia aos amigos aqui e aos nossos ouvintes.
Dia de ontem é histórico, né?
Histórico, né? Nós temos, eu sei que esse programa ele vai predominar bastante a questão da mobilização, da greve geral histórica de ontem, né? Mas eu quero já informar aqui aos servidores públicos
fazendo
do estado.
Fazendo
um parênteses, porque eu sei que o assunto vai ser aqui bem falado, bem comentado. Só fazer um parêntese. O governo do estado integralizou ontem mais R$ 900, né? Então, somando já R$ 3.900 ao salário do funcionalismo.
Certo.
Quitando com isso 76% da folha. Então, se com R$ 3.900 quita 76% da folha, né? Não são os marajás dos servidores públicos, não é o funcionalismo que é responsável pelo caos do estado, é a má gestão. Essa já, aí também foi depositada a quinta parcela do 13º de 2016. A promessa é que na próxima quarta-feira serão quitados todos os salários das fundações regidas pela CLT.
Sim.
Né? E no dia 11 de maio, agora então, integralizada todos os salários do funcionalismo, aposentados e pensionistas.
Perfeito, perfeito. Pelo menos uma notícia boa, né? Quase que 80% dentro da realidade financeira, né? Está sendo verbalizada pelo governo do estado. Quase 80% pagos aí.
É o 15º mês de parcelamento. 15º, né? E a gente não pode se acostumar com isso. E eu vi muita gente no Facebook comemorando. Ah, que bom que pagaram mais, meu pagaram integral. Uhum. Né? A gente não pode acostumar, é obrigação do governador, está na lei.
Em dia, pagar em dia.
Pagar em dia.
Kátia Terraciano, presidente do Sinapers, que segue com a gente na manhã desse sábado. 12 graus e 4 décimos é a temperatura. Conosco também, para representar o Sindicato dos Empregados em Cooperativa de Crédito, Secoc RS, está com a gente o presidente Everton de Brito, também estava em todas as manifestações. Olha, você olhava para um lado, estava lá o presidente Brito, olhava para o outro lado, também estava lá o Secoc. Dia produtivo na sexta-feira de ontem, presidente Brito. Obrigado pela presença, um bom dia.
Bom dia, Solano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes que nos escutam. E realmente, aos colegas da bancada aqui, ao doutor Gustavo, a Kátia. Realmente, ontem foi um dia que acho que a população, os trabalhadores em geral, puderam dar o recado a esse governo que vem promovendo um verdadeiro massacre aos direitos sociais. O governo não vem fazendo o seu dever de casa, que para superar a crise política e econômica do país, continua colocando na classe dos trabalhadores, na classe dos assalariados, toda essa conta. Continua cometendo os mesmos erros que administrações passadas fizeram no país. Será que são os trabalhadores que têm que pagar essa conta? Será que é a base de direitos que foram conquistados ao longo de décadas, com suor e sangue dos nossos antepassados, que teremos que abrir mão? Enquanto há bilhões de dívidas dos banqueiros, das empreiteiras com o INSS, é o povo que recebe lá o seu um salário mínimo, diga-se de passagem, na sua aposentadoria, que vai ter suprimido esse direito. Quer dizer, as pessoas vão ter que morrer trabalhando para conseguir chegar, sabe-se Deus, e receber lá uma miséria de aposentadoria.
Mais de 500 bilhões, né? Das grandes empresas em débito aí com o INSS.
Exatamente, né, Solano? Um absurdo isso. Mas disso ninguém fala.
E há poucos dias, um grande banco, né? Teve aí o perdão da sua dívida. Em torno de 25 bilhões de reais foram perdoados. Agora, para o trabalhador, para o segurado, não tem perdão, né?
Aí fica a dúvida, né? O que será que poderia ser feito com 25 bilhões de reais para a população?
Muita coisa, né?
Sem dúvida.
Presidente Everton de Brito, do SECOC RS, que também vai estar conosco durante todo o Boca no Trombone desse sábado, o espaço dos trabalhadores, o espaço dos servidores públicos e aposentados aqui no Grupo Bandeirantes, sempre das 7h30 às 9h30 da manhã. E agora, nosso consultor, para responder as dúvidas, ele disse: olha, Solano, quase que eu trouxe a calculadora hoje aqui, né? Vou deixar o celular meio do lado aqui, porque talvez precise, porque esse substitutivo da PEC 287, doutor Luiz Gustavo Ramos, que tá com a gente em nome de CRJ Advogados, olha, chegou para piorar a situação de todos os segurados, hein? Da iniciativa privada e também do serviço público. Obrigado por estar com a gente e um bom dia.
Bom dia, doutor Solano, bom dia, Kátia, bom dia, Brito, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, ouvindo a Kátia falar aqui, um comentário a respeito do pagamento dos servidores públicos, que os servidores acabam se acostumando, sim, né, e recebendo parceladamente.
15º mês.
Pois é, e comemoram, né? Isso aí pode ser aplicado ao substitutivo. O governo ele vem noticiando que negocia alguma coisinha ali, outra coisinha aqui, e a população achando que está sendo agraciada pelo governo, né? Ah, então vai se acomodando. Não, tá tudo errado. Tá errado pagar salário parceladamente, tá errado fazer reforma previdenciária, né? O Brito comentou aqui: o que está por trás dessa reforma previdenciária é o desmonte da previdência social em prol da previdência privada. É isto. Uma grande rede de televisão, toda vez que comenta a respeito da reforma da Previdência e da suposta necessidade de se fazer a reforma da Previdência, logo em seguida traz uma reportagem a respeito de como instruir a população a fazer uma Previdência privada. Então é isto que está acontecendo. Ao longo do programa a gente vai tratar desse substitutivo aqui, porque a confusão foi tamanha, doutor Solano, que está difícil até para nós que militamos diariamente na área do direito previdenciário entender o que está posto aqui.
É verdade.
Eu duvido que os deputados, ou a maioria deles, saiba o que está sendo votado. Eu duvido. Eu me proponho a debater com qualquer deputado da comissão que está analisando isso para que nós tratemos desse substitutivo. Eu duvido que eles saibam o que estão votando.
É uma frase do doutor do seguinte: o governo federal tentou desqualificar o movimento de ontem. contas que, na verdade, é por interesse das centrais, dos servidores públicos, para se manter, né, nas suas condições. Diz que apenas eles participaram. É verdade?
Não, eu não sou.
Ou o seu escritório parou as atividades e ontem foi para as ruas para mostrar que, na verdade, a luta é por uma previdência justa.
O meu escritório ontem paralisou as atividades e todos os trabalhadores que conosco colaboram estavam dispensados. Todos optaram por participar da movimentação. Inclusive, eu me retirei por volta da 1:30, 2 horas da tarde e eles prosseguiram. Então, eu não estava sozinho, eu não sou sindicalizado. Inclusive, eu tenho vários amigos, sim, que criticaram essa, sim, paralisação. E eu disse, não, eu não vou participar de paralisação em prol de ninguém. Nem de A, nem de B, nem do PT, nem do PSDB, não. Eu estava lá em prol da Previdência Social e o meu colega, doutor Marcelo, contra a reforma da trabalhista, a área, exato, trabalhista. Exato. É por isso, então, quem pensa que esta paralisação envolveu tão somente centrais sindicais, está redondamente enganado.
Se me permite uma parte, doutor Luiz Gustavo, só para complementar, eu estive ontem no ato em frente à Justiça do Trabalho, organizado pela Júris, e eu vi juízes fazendo movimento lá, eu vi juízes
pedindo para trancar a rua.
Eu vi juízes, e vou mais além, e não eram juízes do trabalho, eram juízes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Juízes, ou seja, que não estavam diretamente envolvidos nessa questão da Justiça do Trabalho. Então, não foram só sindicalistas, não foram só centrais, foi a população de modo em geral.
Com toda certeza.
751, a Vera Regina aqui de Porto Alegre, pelo telefone interativo 3217-4970. Uma pensionista em que o marido faleceu em 2009 tem direito à revisão da pensão, doutor Luiz Gustavo?
Não há como dizer se há ou não há revisão, tão somente pelo ano em que a pensão foi, em que a pessoa teve direito à pensão. É necessário conhecer a concessão do benefício do marido, se ele já estava aposentado, né? Para saber se há ou não há algum direito de revisão. Só com esses dados é impossível de responder. Mas procure um advogado, leve lá a cartinha de concessão, tanto da pensão quanto do benefício originário.
O César de Porto Alegre, bom dia, amigos. Eu tenho 56 anos de idade e 34 anos e 4 meses de contribuição. Com essas mudanças, posso me aposentar mesmo no fator previdenciário? É a dúvida que traz o César de Porto Alegre.
Quanto tempo de contribuição, doutor Solano?
34 anos e 4 meses.
Tá. Não.
Faltando alguns meses aí.
Só tem direito à aposentadoria, pelas regras atuais, o homem que já contar com 35 anos de contribuição. Então, se a reforma da Previdência fosse aprovada agora, esse nosso ouvinte teria que aguardar mais um tempo para se aposentar. Ele entraria numa regra de transição, que depois, sim, a gente vai conversar. Mas ele só poderia, pela nova regra, se aposentar aos 55 anos de idade,
certo,
e se cumprisse um pedágio de 30% sobre o tempo que falta. Seria um pedágio pequeno,
sim,
mas ele teria que se submeter à nova legislação.
Que no caso aqui, para ele, faltam 8 meses.
Teria que cumprir um pedágio de 2 meses e meio, mais ou menos, né? E aí ele teria a aposentadoria dele calculada pelos critérios do substitutivo. Só que não é só o pedágio, torcedor, não é aí que está. Esse substitutivo muda a forma de cálculo, não se exclui mais as 20% menores contribuições. Então, no final das contas, esse nosso ouvinte, que está 6 meses da aposentadoria, talvez ele fique com uma aposentadoria menor do que a aposentadoria que ele teria caso ele tivesse uma aposentadoria deferida agora com a aplicação do fator previdenciário.
Verdade.
É isto que nós estamos tratando. É isto que este substitutivo da PEC faz. Então há uma ilusão de que o substitutivo melhora. Na verdade, o substitutivo piora a situação em relação à alteração original. E nós vamos falar durante o programa sobre isso.
Bastante. 7:54, 12 graus e 4 décimos é a temperatura. Ligou para o 3217-4970, a Regina, lá de Cachoeira do Sul. Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem,
bom
dona
dia,
Regina?
Bom dia, tudo bem, doutor Solano?
Tudo certo.
Mesa? É um prazer falar com vocês.
É nosso.
O programa de vocês é sensacional.
Ah, que bom, por causa de vocês, por causa dos ouvintes.
Olha só, eu queria saber o seguinte, Meu esposo entrou com um processo para aposentadoria por idade, certo?
Certo.
Só que o INSS indeferiu. A minha pergunta é o seguinte: caso seja aprovada a previdência de 25 anos para contribuição por tempo de idade, ele vai entrar por essa nova lei ou continua o processo no INSS?
Olha aí, doutor, a gente estava falando exatamente sobre a questão da aposentadoria por idade antes de começar o programa aqui.
Primeiro, bom dia.
Bom dia.
O fato do seu esposo estar com um processo em andamento, na verdade, não muda o cenário. O que diferencia é se ele implementou ou não implementou as condições para se aposentar antes da reforma. Se foi ajuizada uma ação, me parece evidente que o seu esposo esteja alegando que já implementou os requisitos. E aí, se a ação for favorável, significa que o seu esposo tinha direito adquirido antes da reforma e ele terá direito à aposentadoria. Por outro lado, se a ação for improcedente, isso vai dizer que o seu esposo, então, na verdade, não havia implementado todas as condições antes da reforma. E aí, então, ele vai para a regra de transição. Ah, tem uma regra de transição específica para aposentadoria por idade no regime geral. O seu esposo não terá que atingir 25 anos de contribuição. Na verdade, ele poderá continuar se aposentando aos 65 anos de idade, mas vai acrescer 6 contribuições, veja bem, apenas 6 contribuições a partir de 2020. Começa a mudar. Não vai mais ser 180 contribuições apenas, começará a aumentar 6 contribuições a cada ano a partir de 2020. Então, o seu esposo terá uma regra específica de transição para a aposentadoria por idade. Eu poderia dizer à senhora que não há necessidade de uma preocupação extremada com essa situação, porque realmente, se a ação for improcedente, ele entrará nessa regra de transição.
Tá bom, dona Regina?
Tá certo, muito obrigada então.
Siga conosco aí.
Bom programa para vocês, com certeza.
Para todos nós. 7h57, 12 graus e 5 décimos é a temperatura. Você segue participando aqui pelo telefone do ouvinte, 3217-4970, e também pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, que é o 993-660949. Que são os nossos canais de interatividade. Daqui a pouquinho a nossa foto, né? A nossa foto lá na nossa fanpage em facebook.com/programa Boca no Trombone. Hoje o Boca está com a sua equipe aqui na produção e edição, o Jonathan Bittencourt, e na técnica o Jones Leandro. 7h54, olha, com muito prazer a gente recebe o presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, da Júris, Dr. Gilberto Schaefer, né, que ontem também estava lá na mobilização. Dr. Gilberto, a gente agradece a sua presença, sua disponibilidade, né, na manhã desse sábado para estar conosco aqui no Boca no Trombone. E queria, primeiramente, de forma preliminar, as suas impressões do que foi a mobilização de ontem, que atingiu todos os estados da federação, em especial o que foi feito aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Um bom dia.
Bom dia a todos que nos escutam. Realmente, ontem foi um dia, de certa forma, cansativo para nós, porque a gente participou ativamente da mobilização na parte da manhã, e eu espero que essa mobilização toda que foi feita, e eu estive lá representando os juízes do Rio Grande do Sul e representando também a União Gaúcha. Sim. Em defesa da Previdência Social e Pública,
da qual o senhor é presidente também.
Da qual eu sou presidente, que vai ter eleição agora terça-feira, e estou concorrendo novamente à reeleição. A Kátia também vai participa da chapa, né?
Sim.
A impressão do ponto de vista da mobilização, da reflexão sobre esse desmonte da Previdência que está acontecendo, foi excelente. Espero que o governo não seja surdo, que ele escute. Eu disse ontem, e eu acho que é importante que os ouvintes também participem dessa reflexão, de que Previdência, reforma constitucional, é algo sério. Não pode ser algo atabalhoado, atrapalhado. E a própria forma como o governo tem feito relatório, contra relatório, pois quando o deputado Maia apresentou o relatório, dali algumas horas estava dizendo, mas tem uma retificação no relatório. Aí ele fez uma retificação e eu confesso que eu não entendi bem, e depois ele fez uma retificação da retificação. Ora, isto é mudança constitucional?
Seria cômico se não fosse trágico, né?
Exatamente, doutor? Exatamente. Seria uma atrapalhação se isso não incidisse de forma tão dura, tão perversa na vida das pessoas.
E o seu apontamento é importante na questão da interatividade, na questão da gente tratar e levar essa informação da forma mais palatável e compreensível para os ouvintes, para os telespectadores nos nossos espaços. Vejam só, e aí eu vou pedir a opinião de todos aqui sobre essa mensagem, que a gente agradece a audiência aqui da Eliana. Ela mandou mensagem pelo 993-660-949. Diz assim a Eliana: esta greve não teve nada de espontâneo. Os trabalhadores não foram trabalhar porque os sindicatos apedrejaram e depredaram ônibus, impedindo sua locomoção. Não vejo preocupação dos sindicatos com o desemprego que a reforma trabalhista objetiva reduzir. Esses só se preocupam com o fim da contribuição sindical, que acabarão com essa boquinha e os obrigarão a trabalhar. É a mensagem da Eliana. Pedi então uma rodada aqui. Presidente Gilberto Schaefer, que estava com a palavra, presidente da Júris e da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública.
Ontem o ato que nós fizemos, ele foi contra o desmonte da Previdência e contra o desmonte dos direitos trabalhistas. Veja, nós estamos chamando as coisas pelo nome que elas devem ter. Isso é importante. O nome tem que corresponder à coisa. Nem sempre o nome corresponde à coisa. E o governo, que tem poder, que tem a mídia do lado, que tem a grande imprensa do lado, o governo tem chamado isso de reforma. É uma mentira, não é uma reforma. O fato de ser uma mudança não significa que é bom. Ela é um desmonte porque ela tem uma diretriz. A diretriz é não tutelar direitos. Se fosse diferente, nós poderíamos concordar em pensar uma reforma.
Sim.
Então, lá, naquele momento, e nós tivemos oportunidade de ouvir os especialistas na matéria. Os especialistas na matéria que estavam lá, juízes do trabalho, procuradores do trabalho, advogados do trabalho, sindicatos do trabalho, e todos eles foram unânimes em dizer que vai haver uma precarização. Caro ouvinte, você que está nos escutando, você pense o que o seu patrão pode fazer para precarizar a sua situação. Você pensa como você negocia as suas cláusulas. E você pense o seguinte, que se você vê problemas hoje nos sindicatos e você acha que os sindicatos em certas situações podem ser fracos e pelegos, então você imagine como um sindicato dominado economicamente pelos patrões pode permitir que se aprovem normas nefastas para o direito do trabalho. Evidentemente que numa reforma tão grande, há aí um ou outro ponto que poderia ser mudado, mas no geral ele não é feito por uma diretriz que é para tutelar direitos, ele é feito com uma diretriz em função do capital. E olha, uma coisa óbvia, o ouvinte sabe, o ouvinte é inteligente, todos nós aqui sabemos que quanto maior o desemprego, mais as pessoas se dispõem a trabalhar por menos. É simples assim.
E precariza a mão de obra, não é, Kátia Terraciano, presidente do Senapens?
Justamente, como o Gilberto falou agora, quanto maior o desemprego, mais vulneráveis as pessoas se tornam, né? E nessa relação com o empregador, é onde desponta a sua vulnerabilidade.
Sim.
Porque essa discussão de que dá esse entendimento de que vai haver uma negociação direta com o empregador, né? Tá pressupondo uma relação que não existe, que é irreal, que é uma relação de igualdade na discussão, na reivindicação. O trabalhador, ele está sempre numa situação de vulnerabilidade. Embora o empregador precise da mão de obra, né? Ele vai fazer todo o possível ali para mantendo a sua margem de lucro, ter uma mão de obra barata, frágil e submissa. Então, com a representação que está proposta, que haja uma representação dentro da empresa para negociar, isso se torna muito contaminado pelo empregador, né? E as pessoas não se dão conta, tem outro benefício, os ouvintes vão se dar conta tarde demais, muitos, né? O benefício do LOAS, por exemplo, para deficientes pobres, né? Hoje ele é concedido com 65 anos, né? Conforme definido lá na Constituição de 88, para garantir a sobrevivência de pessoas deficientes, muito pobres, que não são cobertas pela não tem direito à aposentadoria, porque não tiveram uma vida laboral, né, contributiva. Hoje é 65 anos, ele pode passar para 72 anos. É. Aí deu, acabou a pessoa, né? Só no cemitério.
Presidente Everton de Brito, que representa os empregados das cooperativas de crédito aqui do estado do Rio Grande do Sul. Visão do ouvinte, né? Visão do nosso, da nossa internauta aí, Eliana. Diz que o objetivo é a questão da contribuição sindical, é isso?
Primeiramente, bom dia ao doutor Gilberto, né? Presidente da Júris, que completa a nossa bancada aqui. Parece-me que está muito centralizado o discurso, né, para tentar desqualificar as manifestações, essa questão da contribuição sindical. Não sou contra, Solano, de forma alguma, tá, que se haja uma discussão, inclusive referente à questão do imposto sindical. Aliás, não só o imposto sindical, eu acho que nesse país se paga muito imposto, né? Acho que teríamos que discutir uma questão bem mais ampla. O que nós estamos questionando, tá? O que os sindicatos questionam, o que as centrais sindicais questionam, é que não houve uma discussão com a sociedade, e nesse ponto pode entrar sim a questão de discutirmos uma nova alternativa.
Sim,
né?
Sim.
E por que não o fim do imposto sindical? Mas desde que se tenham condições, né, legais, dos sindicatos poderem bem representar todos os trabalhadores.
Sem dúvida.
Aí nesse ponto é que a gente entende que tem que haver uma discussão com a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados, com a OAB, com a própria Júris, com as centrais sindicais, com entidades, para que façamos um debate e vamos sim analisar todo esse desemprego que está causando no país.
Construir juntos, né?
Construir juntos uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, tá? Agora, não da maneira como está sendo imposta. O poder econômico vindo em cima e massacrando, acabando com direitos que foram conquistados, como eu disse antes, à base de luta por décadas, tá? E simplesmente de uma hora para outra, acabar com todos esses direitos. É óbvio, Solano, que vão aumentar esses 14 milhões de desempregados. Estão rasgando a CLT, estão rasgando a carteira de trabalho, os direitos de trabalho, em troca de terceirização, transformar o empregado numa PJ. Simplesmente é isso que vem fazendo essa reforma trabalhista.
12 graus e 6 décimos é a temperatura. José Rosa, ele diz que o correto para as centrais deveria fazer as manifestações de rua no domingo, que aí teria milhões de pessoas nas ruas, né? Hoje, com o nível de desemprego, a maioria dos trabalhadores temem paralisar as atividades para participar de manifestações no horário de trabalho. É a sugestão aí do José Rosa. Questões ainda dentro da nossa interatividade. Doutor Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados. A Tânia, lá de Charqueadas, tenho 56 anos. Sou professora municipal. Já sou aposentada integralmente na primeira matrícula. Estou agora com 25 anos de contribuição na outra. Entraria na regra de transição? Pelo meu cálculo, se são 62 anos, faltaria um tempinho. Qual seria o pedágio? E ainda uma terceira, que essa aqui é bem complicada, dona Tânia. Como ficariam os proventos?
Bom, a primeira informação que eu precisaria é saber se ela é contribuinte de regime próprio ou do regime geral, porque há vários municípios aí pelo interior do estado cujos trabalhadores, apesar de estatutários, contribuem para o regime geral da Previdência Social. Então essa seria uma informação básica, né?
Certo.
Mas ela vai sim, ela está pleiteando, imagino eu,
Pois é, aqui não tem sem saber qual é o regime, eu não tenho como responder a pergunta, porque eu não sei se ela está pensando numa aposentadoria por tempo de contribuição nessa segunda matrícula, uhum, ou se ela está pensando numa aposentadoria por idade num outro regime, por exemplo, no regime geral.
Certo.
Mas, em princípio, ela vai entrar na regra de transição.
Perfeito.
Independente do regime, vai entrar na regra de transição, vai ter que cumprir pedágio sobre o tempo que falta, né? Apenas com a observação de que os professores que trabalham em sala de aula, educação básica e fundamental, têm direito a uma aposentadoria diferenciada, né? O homem vai continuar se aposentando com 30 anos de contribuição, a mulher com 25 anos de atividade, tanto nos dois regimes.
Sim.
Mas, infelizmente, eu não posso avançar porque eu não sei o regime em que ela quer essa segunda aposentadoria.
A Tânia de Charqueadas pode ligar novamente ou mandar um WhatsApp aqui pelo 993-660-949. 8:10. Antes do nosso primeiro break, vamos atender mais um ouvinte que ligou pro 3217-4970, o Enomar, aqui de Porto Alegre. Bom dia.
Bom dia.
Sua pergunta, Enomar.
Eu queria saber o seguinte, eu tô com 76 anos e tenho 30 anos de contribuição.
Tá? 63.
É, 30 anos de contribuição, só que desses 30 anos eu trabalhei 22 anos com salubridade.
Certo.
Tem alguma chance dele, né?
Doutor Luiz Gustavo Ramos.
O senhor já deveria estar aposentado há tempo. Se o senhor tem 22 anos trabalhados em condições especiais, esse período convertido em tempo comum com 40% de acréscimo, que é o que a legislação permite, lhe traria um acréscimo aí de no mínimo 8 anos. E o senhor já teria atingido 38 anos de contribuição.
Como é que eu comprovo isso, a salubridade?
O senhor necessita procurar as empresas onde o senhor trabalhou e solicitar um documento chamado Perfil Proficiográfico Previdenciário. Também é popularmente conhecido como PPP, certo? As empresas lhe dão esse documento e o senhor com isso pode pleitear junto ao INSS o reconhecimento do período como sendo de tempo especial.
Mas a empresa dá esse documento?
Sim. A empresa é obrigada a fornecer o documento, tá? A empresa é obrigada. Dependendo da atividade que o senhor desempenhou, ainda que a empresa encontre-se hoje fechada, porventura, o senhor pode conseguir o reconhecimento das condições especiais de trabalho baseado na anotação existente na sua carteira de trabalho. Mas aí depende da atividade que o senhor desempenhou. O que eu lhe aconselho, tá, é que o senhor procure um advogado da sua confiança que milite na área do direito previdenciário, porque o senhor já está em condições de se aposentar e uma aposentadoria adequada, viu? Com um valor de 100% da média em função da sua idade e do tempo de contribuição que o senhor pode atingir.
É que o senhor falou aí da... Tem uma firma que eu trabalhei 8 anos, essa aí ela não existe mais, ela faliu, né? A outra com 14 já está aí ativa.
Mas então procure pelo menos essa empresa que onde o senhor trabalhou 14 anos que está ativa e comece por aí. Solicite o documento e depois leve até um advogado da sua confiança.
Tá bom, senhor Enomar?
Tá, obrigado.
Siga com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, sempre aos sábados, o Boca no Trombone, das 7:30 às 9:30 da manhã. E amanhã, lá na Band TV, a partir das 8:30, no Canal 10, na TV Bandeirantes, estarão comigo o presidente Everton de Brito, pelo Secoc RS, Marco Weber, do Sindjus RS, e o doutor Marcelo Armiliato de Jesus, pelo CRJ Advogados, amanhã, das 8:30 às 9:00 da manhã. Momento musical de hoje são os clássicos do sertanejo. Porque desde ontem está em cartaz Bem Sertanejo, o musical, com Michel Teló, ali no Teatro do SESI. Informações e ingressos pelo ingressorápido.com.br. Pense em mim, presidente Temer. Pense em mim, deputados. Pense em todos nós na reforma da Previdência e reforma trabalhista. E põe a mão na consciência e refaçam esse texto aí. Vai prejudicar a muitos e vai fazer um desserviço à sociedade. Intervalo, a gente já volta com mais Boca no seu ano 28. O espaço dos trabalhadores e dos servidores aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação.